A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Entrevista. O conhecimento perto de você.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Elissandra Batista e a partir de agora você acompanha mais uma edição do programa UFPA Entrevista. Hoje vamos falar sobre a literatura de Clarice Lispector. E para isso recebemos a professora Nádia Gottlieb. Ela é professora da Universidade de São Paulo, esteve em Belém para participar do colóquio sobre os 40 anos de morte de Clarice Lispector, um evento que foi promovido pelo grupo de estudos Benedito Nunes. Professora Nádia, muito bem-vinda, obrigada pela sua presença hoje aqui na Rádio Web. É um prazer recebê-la.
É um prazer vir aqui também, voltar a Belém do Pará.
Então, para a gente começar, professora, a senhora é considerada uma das maiores especialistas na obra de Clarice Lispector, com uma série de projetos, artigos e livros publicados sobre o trabalho de Clarice Lispector, né? E aí eu lhe pergunto, como que surgiu o interesse, né, por pesquisar e trabalhar diretamente com Clarice Lispector?
Eu comecei a ler Clarice na minha adolescência, quando era estudante da Universidade de Brasília, onde eu fiz o meu curso de graduação. Depois, fui para São Paulo, para a Universidade de São Paulo, fazer pós-graduação, mestrado e doutorado. E no final dos anos 70, eu já tinha esses dois cursos já completos, já dava aula lá na universidade, e daí comecei então a estudar a Clarice profissionalmente, comecei a dar os primeiros cursos de pós-graduação, no início dos anos 80. E a partir daí não parei mais. Até que em 1993, eu defendi minha tese de livre docência na Universidade de São Paulo também só sobre Clarice. E depois essa tese foi publicada em 1995 com o título de Clarice, uma vida que se conta, que é uma primeira biografia da Clarice. Por que que eu fiz esse tipo de trabalho? Era uma biografia um pouco especial, quer dizer, é o que a gente chama normalmente de biografia literária. Interessa a vida da escritora, não da pessoa, da escritora. Enfim, optei por essa via, né, porque eu sou professora de literatura e me interessava estudar a Clarice, escritora. Então, daí esse estudo de vida e obra da Clarice. E depois de alguns anos, vem então a Clarice Fotobiografia, em 2008.
Professora, um dos projetos de pesquisa em que a senhora atuou foi investigação sobre o acervo da biblioteca, né, de Clarice, que hoje está na Fundação Casa Rui Barbosa, né, e no Instituto Meira Salles também. E aí eu queria saber quais as conclusões que a senhora teve desse trabalho, né, e a título de curiosidade, assim, o que que Clarice lia, o que que inspirava a Clarice?
O acervo dela foi doado aos poucos pelos dois herdeiros, dois filhos, né, Paulo e o Pedro. O Pedro é o mais velho, mas quem cuida de tudo é o Paulo, até hoje. Então, quando eu e meus alunos de pós começamos a frequentar a Fundação Casa Rui Barbosa, não havia nem inventário dessa documentação. E são milhares de documentos, quase 3 mil. Então, a gente lia aquilo, enfim, procurando, né, o que que era de maior interesse, e estava tudo assim, guardadinho, misturadamente, em vários envelopes. E depois é que eles fizeram um inventário. E também o Paulo, nessa oportunidade, doou alguns livros da Clarice. Mais recentemente é que o Instituto Moreira Salles, então, recebeu a biblioteca da Clarice, já com mais volumes, e alguns manuscritos. Então, infelizmente, o acervo, o espólio da Clarice está dividido em dois. Seria muito bom se tivesse num lugar só, mesmo porque a própria biblioteca ficou dividida, uma parte na Fundação Casa de Rui Barbosa e outra parte no Instituto Moreira Salles. E dá para perceber, a partir da análise desses livros e a partir dos próprios depoimentos dela, dá para a gente ter uma ideia do que ela lia. Quando ela esteve em Belém, morou aqui durante 6 meses, ela leu Rilke, leu Proust, inclusive alguns desses livros, ela leu por sugestão do professor Francisco Paulo Mendes. Foi muito importante na vida dela essa orientação que o professor deu para ela. Nunca mais ela se esqueceu dele. Então, foi muito importante também Belém do Pará na vida da Clarice, no que diz respeito às suas leituras. E depois há vários livros de literatura europeia, livros de teoria, alguns, muitas revistas. Então, eu conheci bem essa biblioteca, porque, na realidade, eu que fiz a mudança dela, por contingência da vida. Eles iam vender a casa em que os livros estavam, que era dos sogros do Paulo, né, do filho. Então, eu e uma aluna que fizemos essa mudança, e a gente fez a separação, inclusive, por assuntos.
E são muitas obras, professora?
Ah, tem umas 800 lá, né? Muita coisa, né? E mais 200 e pouco na Fundação Casa de Rui Barbosa.
Professora, essa passagem de Clarice aqui por Belém, pouca gente sabe, né, que Clarice viveu um período aqui em Belém, em 1944. Né,
ela ficou aqui de 20 de janeiro ao registro do hotel, né, do Central Hotel. E depois foi embora em julho. E logo em seguida foi para a Europa e ficou morando 15 anos lá.
E o que trouxe Clarice para Belém do Pará?
O marido. Veio acompanhando o marido, que era diplomata, Mauri Gurgel Valente. Até o pai, ele tem uma ascendência aqui de famílias de Belém. E ele veio para cá pelo Itamaraty, porque foi trabalhar para estabelecer uma intermediação entre os militares que ocupavam aqui a base militar dos aliados e o Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores. E aí, a Clarice já era casada com ele há um ano, ela havia se casado justamente um ano anterior, então veio acompanhando o marido. E isso fez com que também ela abandonasse o serviço de jornalista dela lá na Agência Nacional e à noite, onde ela trabalhava. Mesmo assim, ela fez um servicinho aqui, mesmo estando licenciada. Ela entrevistou, por exemplo, a senhora Roosevelt, quando a senhora Roosevelt veio aqui, justamente para visitar a base, né, militar dos norte-americanos. Ela fez uma entrevista e mandou para o Rio de Janeiro, saiu até publicado uma notícia no jornal.
A senhora falou também da importância do professor Paulo Mendes, Francisco Paulo Mendes, na vida dela, nessa passagem por aqui, mas ela também teve contatos com outros intelectuais daqui, né? Bruno de Menezes, Dalcídio Jurandir, e o próprio professor Benedito Nunes também escreveu críticas, né, literárias dos romances e contos de Clarice, né, professora? Como é que a senhora observa essa integração da Clarice com esses autores paraenses e vice-versa?
Então, o Francisco Paulo Mendes, dá para entender, ela estava aqui em 44, conheceu, né, esse grupo, só que ela só menciona o Francisco, os outros ela não faz menção a eles não, mas era do grupo, que se encontrava ali no terraço, né, do Central Hotel. Então, há um depoimento dela sobre isso, né? Em textos dos anos 70, inclusive em trecho do Sopro de Vida, ela volta a mencionar o Francisco Paulo Mendes. Onde você está? Achou que eu sou importante? Esqueceu de mim? Sabe? É interessante isso, como é que ao longo da vida dela ela nunca se esqueceu do Francisco Paulo Mendes. Agora, o Benedito Nunes, o querido professor Benedito Nunes, que eu tanto admiro, tinha 14 anos quando ela veio para cá, então ele não conheceu, né? Ele foi conhecer a Clarice depois, começou a ler a Clarice depois. Inclusive, ele chamava a Clarice de Dona Clarice, porque ele era tão novinho, né? E era assim que os outros chamavam aqui, com todo respeito, né? Embora ela tivesse só, nessa altura, 23 anos, né? Era muito moça, né? Agora, o professor Benedito Nunes começou a ler a Clarice nos anos 60, quer dizer, começou a escrever sobre Clarice nos anos 60. E depois que ela escreveu A Paixão Segundo GH. Foi aí que ele começou a escrever e não parou mais. Então, ele acompanhou criticamente a obra da Clarice, né? Talvez seja então o leitor crítico mais fiel.
E ele
a
trouxe
Clarice.
Muitos elementos da filosofia, né, também para discutir. Clarice,
porque é o,
né,
método dele. Ele é um filósofo, né? O Benedito Nunes, ele faz uma leitura comparada, quer dizer, ele tem uma formação filosófica muito sólida e é um leitor do Kierkegaard, entende muito de filosofia alemã, e isso teve influência no modo dele ler Clarice. Então, há um certo, vamos dizer assim, um certo olhar que só ele teve em relação a Clarice. E abriu muitas perspectivas de novas leituras a partir dos textos que ele escreveu, iniciando essa fortuna crítica, né, da Clarice em 1965, 66.
Clarice é considerada uma das escritoras mais importantes do século XX, né, professora? Mas para quem não conhece Clarice ainda, professora, quem é Clarice Lispector?
Clarice Lispector é uma escritora excepcionalmente boa. Ela tem um nível de qualidade excelente. Talvez seja a melhor escritora brasileira, no meu entender. Começou a escrever numa época, nos anos 40, em que a gente estava saindo do romance social. Então, a literatura que ela fez, a partir dos primeiros contos e também do primeiro romance, que são da década de 40, ela propôs uma renovação no modo de contar histórias. Ela acabou com aquela estrutura rígida de completude, de começo, meio e fim. Então, ela esgarçou, vamos dizer assim, a estrutura narrativa e enveredou num caminho de exploração da intimidade das personagens, sobretudo das mulheres. Então, a literatura dela tem um movimento muito especial na medida em que ela acompanha essas experiências interiores das personagens com muitos detalhes. Os psicanalistas adoram, né, Clarice? Por causa justamente dessa capacidade que ela tem de tradução do que está dentro da alma da gente.
Essa questão do feminino ela entendia muito, né, professora? Eu acho que deixa passar.
É, a maioria das personagens é composta por mulheres, né? Mulheres da classe média, que habitava o Rio de Janeiro. Tem também a nordestina, que é a célebre Macabeia de A Hora da Estrela. Mas são personagens, de modo geral, da classe, algumas da classe alta, mas sobretudo da classe média, que viviam no Rio de Janeiro. E o que ela registra é a vida cotidiana, mas uma vida cotidiana que, de repente, sofre uma ruptura. Entra em crise, entra em risco. E aí é que a coisa pega.
São temáticas assim muito existenciais, né, professora?
É, são ligadas. Não, olha, estão ligadas à vida de todo mundo, né? A rotina da vida e as surpresas que essa rotina às vezes traz, né?
E foram quantas obras, professora?
Mais de 20.
Mais de 20.
O que está acontecendo agora? É, o que está acontecendo agora é que há muitas edições comerciais, o que não é ruim. É bom que seja divulgada a obra, e para ser bem divulgada e para ter acesso a um público, é bom que tenha edições populares. Agora, o que acontece é que há muitas antologias de antologias de antologias. Então, as pessoas vão perdendo a noção do que é efetivamente a obra que ela publicou enquanto era viva. Né? Então, às vezes, perde, inclusive, a informação da própria cronologia de quando foram surgindo, que eu acho muito importante. Né? É importante saber que o primeiro romance foi em 1944, que já nasceu maduro, né, em termos de vigor narrativo. Né?
É, 1944, o primeiro romance...
Que foi... ele é divulgado, porque ele foi terminado no final de 43.
Perto do Coração Selvagem?
É, o primeiro, né? É. E depois o último em vida foi A Hora da Estrela. Logo em seguida, no ano seguinte à morte dela, ela morreu em 1977. Em 1978, então, é lançado o primeiro póstumo, né, que é o único romance póstumo, que é o que ficou faltando, que é Um Sopro de Vida. Já tinha os fragmentos, então a Olga Borelli, que foi secretária, né, de Clarice durante muitos anos, a Olga Borelli organizou. Depois também foram editadas, depois da morte dela, as crônicas do... algumas crônicas, não todas, do Jornal do Brasil, com o título de A Descoberta do Mundo, e os primeiros contos e últimos, que foram publicados em A Bela e a Fera. Um volume também que surgiu depois. E também um outro volume de entrevistas.
Esse trabalho jornalístico da Clarice também é um trabalho considerado pioneiro, né, professora?
É pioneiro. E quem fez, até tem o maior orgulho de dizer, porque quem fez a varredura, o mapeamento disso tudo que saiu no jornal foi uma ex-aluna minha, hoje professora lá da Universidade de Alfenas, em Minas Gerais, que se chama Aparecida Maria Nunes. E ela fez esse trabalho, demorou acho que 9 anos para fazer mestrado, isso seria inviável hoje, né? A CAPES não deixa, né? E o doutorado mais uns 8 para conseguir reunir todas as páginas femininas, são quase 500 páginas que a Clarice escreveu em jornais do Rio de Janeiro.
Começava contando essas histórias, né, professora, para estimular a questão da leitura das mulheres, né, que a gente sabe que o preconceito ainda existe, mas naquela época era muito mais, né, professora?
Era mais acentuado, né? Eu gosto muito, sabe, dos textos dela. Tem gente que não gosta das crônicas e das páginas femininas. Mas eu acho que ali tem muito embrião do que seria a ficção da Clarice, que depois ela transformou em conto e transformou em romance. Eu acho muito interessantes esses contos, que foram parcialmente editados, né? A seleção deles, né? Esse trabalho todo é feito pela Aparecida Maria Nunes, que é pioneira nisso, né? Deve-se a ela o levantamento de todo esse trabalho da Clarice, desde quando Clarice era estudante, que publicou Observações sobre o Direito de Punir, era estudante de direito, passando pelos primeiros contos, passando pelas reportagens que ela fez enquanto jornalista da Agência Nacional e da Noite, e desembocando nos outros periódicos e também até as entrevistas que ela fez para a revista Manchete Fatos e Fotos. A Aparecida Maria Nunes, que a gente chama de... familiarmente e afetivamente de Cida, ela fez um trabalho imenso, sabe, de pesquisa
muito
em arquivos,
trabalho,
instituições.
E, professora, enquanto leitora, né? O que foi que lhe prendeu, assim, naquela época, com 17 anos, quando a senhora fez a primeira leitura de Clarice, o que foi que lhe prendeu para que a senhora continuasse e se transformasse numa pesquisadora, assim?
Pois é.
Do trabalho
eu não li a literatura infantil, porque quando a Clarice começou a fazer a literatura infantil, eu já não era criança, por um simples motivo. Então, como criança, eu não li, né? Comecei a ler como adolescente. E eu li primeiro Os Laços de Família, que me deixaram muito intrigada, porque eu não conseguia traduzir exatamente o que ela estava querendo dizer. Depois eu fiquei mais conformada quando eu li um texto dela que ela dizia que escrevia para tentar entender o que ela estava querendo dizer. Quer dizer, a gente empatou, né? E ela disse que nunca entendeu o ovo e a galinha. E até numa dedicatória que eu recebi até faz pouco tempo, uma dedicatória que ela faz para uma amiga dela, ela diz, ó, leia 2 vezes o ovo e a galinha. Tenta entender, porque eu não consegui. Eu achei engraçado isso. Mas então, comecei com Os Laços de Família, os contos, que eu achei muito interessantes. Era um jeito novo de contar a história, enxergando coisas que os outros autores não enxergavam, sabe? Ela é muito singular nos temas e no modo de contar as histórias dela.
E para quem não conhece ainda Clarice Lispector, professora, e deseja conhecer, né? O que a senhora indicaria para quem está ouvindo o programa e aí tem as crianças, ela tem uma literatura infantil também, né, professora, para as crianças, para os adolescentes, para quem quer conhecer?
Olha, para as crianças eu indico Os Quatro, que é a obra completa para a criança que ela tem, né? O Mistério do Coelho Pensante, A Mulher que Matou os Peixes, Quase de Verdade, e A Vida Íntima de Laura. Laura é uma galinha. Então ela fala da condição humana a partir dos bichos. Eu acho muito interessante esses livros, sabe? De literatura infantil. Agora, além desses, eu diria que, se a pessoa nunca leu ainda Clarice, que começasse pelas crônicas de A Descoberta do Mundo. Depois há várias antologias, mas eu gosto de ir no título primeiro, que é póstumo, mas é o primeiro, onde há um maior número possível de crônicas. Ali encontra de tudo, fragmentos de 2 linhas, até contos publicados durante vários sábados no Jornal do Brasil, portanto, textos mais longos, sobre arte, sobre a vida no Rio de Janeiro, sobre empregadas domésticas, sobre taxistas, retratos de pessoas, temas gerais ligados à vida, à condição humana. Eu acho que as crônicas seriam um bom começo. Dali passa, então, para os contos. Laço de Família, Felicidade Clandestina.
Enfim, né?
E outros mais, né?
Difícil, né?
É.
Largar a Clarice.
É.
E, professora, são 40 anos de morte de Clarice. A senhora está em Belém justamente para participar de um colóquio aqui na Universidade Federal do Pará, né? Do grupo de estudos Benedito Nunes, sobre os 40 anos de morte de Clarice Lispector. Qual a importância, né, professora, das universidades, das pesquisas, nesse sentido de tá relembrando ou de tá, fazendo novas pesquisas e divulgando esse trabalho de uma escritora como Clarice Lispector.
Né? Eu acho que aqui até é uma oportunidade especial, porque na medida em que a gente revê Clarice, 40 anos depois da morte, e relê A Hora da Estrela, 40 anos depois da publicação, eu acho que aqui em Belém tem um caráter especial, né? Porque nos remete diretamente ao período que ela viveu aqui e as pessoas que influenciaram diretamente a produção dela e a formação da Clarice Leitora. Então tem essa tônica especial. Alguns anos atrás iniciou-se, né, um projeto de Hora de Clarice, todo dia 10 de dezembro. E também eu acho uma outra... Acho que essa programação também é muito interessante, porque ela acontece em várias cidades do Brasil e de fora também.
Né? Que bom, né, professora, essa divulgação, porque com certeza é uma literatura que a gente não pode deixar, né? De pelo menos uma obra de Clarice, eu acho que a gente tem que ler na vida.
Tem que. Não, mas se você ler uma, você vai ler as outras.
Verdade. Obrigada, professora.
Nada, eu que agradeço, viu?
Gottlieb, pela sua presença aqui na Rádio Web. Foi um prazer imenso conversar com a senhora, principalmente sobre esse tema, né? A literatura de Clarice Lispector.
Eu que agradeço. Obrigada. A você.
Parabéns.
Obrigada.
Pelo trabalho.
Obrigada.
Eu agradeço mais uma vez a professora Nádia Gottlieb, que esteve aqui em Belém participando do colóquio sobre os 40 anos de morte de Clarice Lispector, promovido pelo Grupo de Estudos Benedito Nunes, aqui da UFPA. E agradeço também a você, ouvinte, que acompanhou a UFPA Entrevista de hoje. Para participar com sugestões, críticas ou comentários, é só enviar um e-mail para radioweb@ufpa.br. O programa UFPA Entrevista, uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação hoje foi minha, Elissandra Batista. Produção e roteiro, Fabrício Queiroz. Gravação e montagem, João Nilo. Supervisão e edição, Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.